Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Platão e Rebecca Goldstein, Art Spiegelman, Rodrigo Faur, Alexandre Pilate, Florbela Espanca e Álvares de Azevedo. O escritor e artista gráfico Art Spiegelman foi agraciado com a medalha MacDowell, honraria destinada a expressões artísticas em todas as áreas que tenham especial relevância para a cultura e para a humanidade. Esse é exatamente o caso de Spiegelman, nascido na Suécia, mas com a carreira toda desenvolvida nos Estados Unidos. Ele é autor de Maus, uma novela em quadrinhos que narra a vida de seu pai, fugitivo do Holocausto nazista. A história que deu a Spiegelman o prêmio Pulitzer é também um tratado sobre o efeito da guerra e de todas as formas de intolerância sobre a vida das pessoas. No livro, os diferentes grupos étnicos e nacionais são representados como animais. Maus é um chamado à reflexão, algo especialmente importante em momentos de ataque à democracia. O livro foi lançado no Brasil em 2005 pela Companhia das Letras e custa R$ 56.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar.
A saída de cena de uma artista como Ângela Maria, que morreu há um mês, é sempre uma oportunidade para a gente lançar novos olhares sobre sua obra e sua vida. Essa canção que a gente ouve ao fundo, Gente Humilde, de Garoto, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, é uma obra-prima que teve uma interpretação definitiva pela Sapoti, que era como Ângela Maria era conhecida também. Então sempre vale a pena voltar à obra dela, com suas centenas de gravações e grandes sucessos. E a vida da cantora também é repleta de momentos marcantes, como relatado na biografia escrita por Rodrigo Faur, recentemente lançada pela editora Record. O livro conta em mais de 800 páginas a infância pobre de Ângela Maria até o estrelato e o reconhecimento da cantora, que foi influência para muitos nomes da MPB, como é o caso de Elis Regina. Então anotem aí, Ângela Maria, a eterna rainha do rádio, preço de capa R$ 102.
E na fachada escrita em cima que é um lar, pela varanda flores tristes e baldias.
E após quase um mês de internação, o cartunista Ziraldo recebeu alta do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. Ziraldo completou essa semana 86 anos, ele tinha sido internado em 26 de setembro, após sofrer um acidente vascular cerebral. O seu estado de saúde era grave, né? Mas felizmente as coisas melhoraram. Então uma boa notícia para Ziraldo essa semana, mas não é a única boa notícia. Comigo aqui no Autores e Livros, o nosso produtor Anderson Mendanha, que é um especialista em quadrinhos, tem mais duas notícias sobre o Ziraldo. Fala, Mendanha.
Oi, Marco. Primeiro, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo inaugura sua próxima exposição, Quadrinhos, a maior retrospectiva do universo das histórias em quadrinhos já feita aqui no Brasil. E Ziraldo será homenageado com uma sala só sua na exposição. Essa exposição ela vai apresentar uma retrospectiva bem ampla do universo das histórias em quadrinhos com tudo que os fãs gostam. Revistas, artes originais, itens raros. Serão dois andares completos, com ambientes temáticos, abordando os diversos gêneros das histórias em quadrinhos. Super-heróis, infantis, terror, aventura, romance, mangá, faroeste, tem espaço para o erótico também e muitos outros.
Ótimo, então. Boa notícia, a gente vai acompanhar essa exposição. Além disso, tem uma outra notícia também sobre Ziraldo, não é isso?
Exatamente. A organização da Comic Con Experience anunciou que Ziraldo será homenageado deste ano no Artis Valley, um espaço dedicado a quadrinistas e ilustradores. Como parte do tributo, Victor Cafage, autor de histórias como Turma da Mônica Laços, criou uma ilustração de um pôster especial e também das credenciais dos artistas com o clássico personagem do Ziraldo, o Menino Maluquinho. Em todos os dias do evento serão realizadas sessões de autógrafos e o pôster será distribuído de forma gratuita. Esse espaço contará com mais de 540 quadrinistas, ilustradores, roteiristas e artistas como nomes John Romita Jr., John Cassaday, os gêmeos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, entre outros grandes nomes dos quadrinhos.
Então vamos ao serviço aqui. Vamos lá, quando é que vai ser essa exposição?
Ela acontece de 6 a 9 de dezembro na São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes. Em breve sai a programação.
A gente vai voltar a falar aqui então no Autores e Livros. Fica então essa boa notícia da recuperação do Ziraldo. A gente espera que ele logo, logo possa estar desenhando e escrevendo de novo, porque ele é um artista fundamental para quem gosta de livros aqui no Brasil. Valeu, Anderson. Até a próxima.
Até a próxima.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o poeta Alexandre Pilate sobre seu último livro, Autofonia. Pilate define o seu livro, a sua obra, como um lamento contra o tempo presente. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Alexandre Pilate, é poeta, crítico literário e professor de literatura da Universidade de Brasília, onde concluiu o mestrado e o doutorado em literatura brasileira. Nascido em Brasília, Alexandre Pilate já publicou 3 livros de poemas: SQS 120 metros quadrados com DCE, que significa Dependências Completas de Empregada, né? Em 2004, Para Fora em 2007 e Outros Nem Tanto Assim em 2015. Autofonia, livro saído pela Penalux em 2017, é sua quarta coletânea de poemas a ser publicada. Alexandre Pilate, desde quando você escreve poesia ou sentiu em si o chamado da vocação poética?
Então, professor, primeiro dizer que é um grande prazer conversar com você aqui e com os ouvintes da Rádio Senado. A poesia é mesmo, como você disse, um chamado, né? Eu acho que a gente não escolhe muito racionalmente o momento em que ela começa a fazer sentido e quando a gente começa a ter necessidade verdadeira de escrevê-la, né? Eu sempre gostei de escrever e sempre procurei escrever de tudo, né? Um pouco de prosa, um pouco de crônica, crítica literária, que depois foi se tornando também um pouco do meu ofício, né? Mas a poesia sempre foi um gênero textual, né, um pouco envolto assim, em mistério e fascinação, né, para mim. Então acho que esse gênero acabou me captando logo desde cedo, na metade da adolescência ali. Eu comecei a ler muita poesia e comecei a tentar escrever para imitar um pouco os autores que eu admirava, né, os poemas que eu admirava, tentar ensaiar alguma tradução de algum autor. E aí tentar ir aprendendo, copiando até às vezes, aprendendo um pouco do estilo desses autores, né? Então, já há muito tempo que eu lido com essa inquietação de uma maneira positiva também, porque ao mesmo tempo que gera uma certa angústia, né? A busca da palavra, do poema, também é uma satisfação estar no contexto dessa procura, né? Então, eu acho que os livros são um pouco resultado disso, né? A gente não escreve necessariamente poesia para publicar, mas eu acho que os livros dão algum sentido, assim, e vão, aos poucos, quando a gente vai publicando e organizando as coletâneas, eles vão dando sentido, assim, para a caminhada, que vai ficando mais verificável, né? A gente consegue entender melhor de onde a gente veio e para onde a gente está indo, assim, como autor, né?
Verdade. E Autofonia, né, o título do seu quarto livro de poemas, o que significa esse título?
Autofonia, na verdade, foi um título que me chegou quase no finalzinho da preparação do livro como um todo, né? Eu estava já ajustando alguns poemas e tal, e na verdade eu não tinha um título fechado para ele. E um dia eu me deparei com uma palavra num contexto específico, estava lendo a respeito de uma outra coisa, e deparei com essa palavra, autofonia. Achei interessante, primeiro sonora, etc. Depois eu fui procurar o que ela significava. E autofonia significa, na verdade se refere a uma patologia, né? Que tem a ver com escutar os barulhos feitos pelo próprio corpo. E eu achei que isso tinha um significado que podia me ajudar a aludir um pouco dos movimentos líricos que são feitos no poema, né? O poeta escutando os barulhos do próprio corpo, da própria personalidade, da própria subjetividade, e em relação ao que ele consegue captar do mundo, né, da sua interpretação do mundo. Então achei que captava bem a figura do eu lírico que observa de maneira relativamente incômoda, né, um contexto também incômodo de crise, né, de problemas sociais, e procura fazer a sua avaliação. Então, é uma maneira de dizer também que o que o poeta escuta dentro de si, aí a autofonia, né, é um pouco também o mundo, não é só ele dissociado das relações sociais, dissociado dos problemas que estão fora dele, né, mas a maneira como o poeta sente dentro de si algumas questões que estão fora dele.
Pois é, outra pergunta que eu faço agora é o seguinte: a gente, lendo a sua poesia, não só ouve os seus sons, digamos, né? É a sua voz, né? Mas ao mesmo tempo vemos que ela se posiciona muito contra alguns elementos exteriores, como dinheiro, capital, há uma espécie de denúncia da sociedade mercantilista. É, Alexandre Pilates se considera que chamamos um poeta engajado?
É, eu acho que seria uma forma de me apresentar também, né? Assim, certamente é uma preocupação importante para mim, embora essa preocupação venha junto com outra que tem a ver com não tentar representar, digamos assim, esses problemas de uma maneira naturalista ou panfletária, né? Há um risco muito grande, e esse risco eu acho que talvez seja o maior interesse, assim, do meu projeto poético, né? Digamos assim, que está se... Acho que um ciclo dele se fecha com autofonia, né? É um pouco esse de me deparar com esses problemas do mundo e tentar converter essas questões em questões de linguagem, né, de fato. Eu acho que esse é o grande desafio. Em alguns momentos acontece de uma maneira mais natural, acho que mais espontânea, até mais artística. Em outras, como a própria matéria política aparece forte, né, talvez os aspectos poéticos fiquem mais reprimidos, assim, né. Mas a tentativa de articulação acho que é o que dá um pouco o sabor e é o que me instiga também a fazer poesia, né.
Estamos conversando com o poeta brasiliense Alexandre Pilate. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.